Olá, meus amigos e minhas amigas. Vamos retomar mais um dia de entrevista com os queridos amigos da área notarial e hoje da área registral. É um prazer muito grande esse meu debate, conversa, troca de ideias que eu tenho feito aqui. E eu digo por quê? Porque se para mim é agradável, se eu estou aprendendo muito, imagino para vocês que querem ou ingressar na área ou que já estão na área e querem conhecer um pouco mais as pessoas que estão, como eu chamo gentilmente, do lado de lá do balcão. Nesse dia de hoje, eu tenho uma missão que eu chamaria de Mission Impossible. Eu explico por quê. Eu conheci Sérgio Giacomino muito antes de Sérgio Giacomino me conhecer. Porque quando se fala em registro de imóveis e Sérgio Giacomino, praticamente há uma sinergia que eu diria que é quase a mesma coisa. Porque o Sérgio é o registrador de imóveis do Brasil e sempre foi a referência nacional. Aliás, eu digo isso porque eu trabalho com cartório lato sensu desde que comecei a faculdade, porque a gente vai ao cartório, leva título para registrar no imóveis, ou vai pegar uma certidão de óbito no registro civil, ou vai com o cliente fazer uma escritura pública de doação, venda e compra. E quando eu tive as minhas primeiras dúvidas há já bastante tempo, me disseram: olha, pode ligar para o Sérgio Giacomino. Eu falei: mas esse homem é um monstro da área, como é que ele vai falar comigo? Eu sou um Zé Mané e tal. E eu me lembro que há muito, muito tempo, mandei um WhatsApp para ele por indicação da Gapita, amiga comum, e ele logo me respondeu e a gente logo conversou. Mas isso há muitos anos, Sérgio. E era uma questão muito simples do registro e tal. Você falou: não, Simão, tem que corrigir o número da hipoteca que vai. Era uma coisa da minha família, que vai dar registro e tal. Isso aqui é uma coisa boba, vai lá. E eu fui seguir sua orientação e consegui resolver o assunto. Então hoje eu vou ter o prazer de conversar com esse jurista, esse homem que entende de imóveis como ninguém. E tem uma cultura humanística que, infelizmente, o mundo está perdendo a passos largos e que acho que é uma das coisas que eu mais lamento. Sérgio, muito obrigado por ter
Obrigado.
aceito o meu convite.
Pois é uma honra, uma imensa alegria estar aqui, poder conversar um pouco e participar dessa iniciativa verdadeiramente importante. Eu ouvi falar tanto do podcast que você estava coordenando e ter recebido um convite realmente foi uma grande alegria e é uma honra estar aqui.
E ó, vou te dizer do coração, você é o primeiro registrador de imóveis, porque nós só fizemos agora com
É
notas.
responsabilidade.
Então você vai inaugurar o que eu chamo a leitura de um outro lado da profissão. Mas Sérgio, me conta um pouco mais, lá atrás. Você se formou em direito, sempre quis fazer direito, algum dia
Não.
pensou em fazer, em fazer letras, filosofia, teologia?
Pois é. É quando você fala lá atrás, é bem lá atrás, viu?
É isso.
Eu completei nesse ano de 2023 51 anos de atividade, então não é pouco. E para falar a verdade, se me perguntar hoje, você vai fazer vestibular, o que que você gostaria? Eu não faria direito. Pode parecer paradoxal e desconcertante, até porque minha filha faz direito e ela me pergunta, e eu,
A
às vezes,
Helena.
fico, aí, Helena, aí eu fico. Porque, na verdade, eu sempre quis fazer letras, era a minha paixão. Mas tem um dito latino, tá numa salsa, né? Quando se quer, a vida leva, quando não, ela arrasta. Então eu fui arrastado à faculdade de Direito e posso dizer que foi onde eu conheci homens extraordinários, humanistas, que, de certa forma, me conduziram na formação intelectual e pessoal e profissional também, né? Porque o direito estava intimamente ligado com a atividade que eu desenvolvia. Embora os cartórios eles tenham uma tradição praxista, não é?
Sim.
De fazer a tradição de uma prática que é multissecular. Então, eu posso te dizer que eu gosto do direito, cheguei ao doutorado, me doutorei em direito civil, mas talvez esta inquietação, esse impulso desbravar novos horizontes intelectuais e do conhecimento humano, esse impulso me tenha levado a outros interesses também, né?
Eu te conto, eu, na verdade, queria ser agrônomo.
Agrônomo.
É, porque meus avós tinham fazenda, eu fui para o interior muitas vezes, daí minha mãe falou assim: bom, para ser agrônomo, meus pais. Você vai ficar um mês morando na fazenda. Voltei e falei, não quero mais fazer agronomia.
É isso.
Porque eu sou urbanoide e eu adoro bicho, adoro tudo, mas eu queria... Daí eu falei, vamos fazer alguma coisa nas humanidades. E eu pensei em ser professor de história, que é minha paixão, aliás, como a sua também. Só que você sabe que tem uma questão muito curiosa, que eu não tinha condições financeiras de pensar em fazer alguma coisa para viver às custas dos pais. Era uma família de classe média, vivíamos bem, mas eu precisava fazer alguma coisa lucrativa. E precisava fazer alguma coisa que eu pudesse. E daí minha mãe falou, bom, você gosta de ser professor, gosta de ler, tenta direito, quem sabe você não se encontra. E é engraçado, Sérgio, que o primeiro dia que eu sentei no curso do Largo São Francisco, e eu ouvi o professor de romano contando direito privado romano, eu falei, é isso que eu quero, é esse direito aí. Tem história e tem direito. E eu me realizei, mas eu pensei muito tempo em agronomia e depois em ser professor de história. Mas realmente as humanidades no Brasil são difíceis da gente conseguir vingar economicamente, o que é uma tragédia.
Sim,
o que é uma tragédia. É. E me conta uma coisa. Você então sentou numa faculdade de direito arrastado?
Arrastado.
E
eu comecei 3 vezes e desisti.
O curso de direito?
Curso de direito.
3 vezes?
Começava 3 vezes, eu falava, isso não é para mim. E depois, no fim, eu entrei na PUC de São Paulo, mas era muito distante, eu trabalhava em São Bernardo do Campo, já trabalhava no registro de imóveis. Aí tinha uma faculdade de direito, aliás, muito boa, que é a Faculdade de Direito de São Bernardo.
Eu tenho muito apreço por ela.
E depois, então, eu entrei na faculdade... Desisti, entrei, desisti. Na terceira vez eu me embalei, fui. Cheguei a ser presidente de centro acadêmico. Depois, a atividade extracurricular era também interessante. E na época a faculdade tinha excelentes professores. Eu cito o Diógenes Gasparini, que foi um grande
administrativista.
Né? O Clóvis Lema Garcia, um homem culto, denso. Ele dava teoria geral de Estado, era um homem conservador, mas de profunda cultura latina, greco-latina, né? Então, era um...
Você teve aula com o Dr. Sidney Benetti, não, naquele tempo?
Tive aula com o Benetti.
Porque o Benetti...
Processo civil,
Processo civil. E um homem cultíssimo, o Benetti,
também,
depois foi presidente da União Mundial de Magistrados.
Sim, sim. Outro dia encontrei com ele lá numa... Ele ficou me olhando, falou que conheço. E, no fim, nós rememoramos tanta coisa. O Benetti ia trabalhar de bicicleta. Imagina, era um homem despojado. Chegou a ser juiz da corte do STJ, né? Enfim, tem uma trajetória muito bonita também. Foi meu professor. Eu lembro muito bem das aulas dele.
Então o amigo já estava trabalhando em cartório antes mesmo de cursar direito?
Muito tempo antes. Eu comecei em 1969, na verdade. Fui registrado em 72, por isso 51 anos. Mas já estava em 69. Eu, por um golpe do destino, eu fui órfão. E então minha mãe, Dona Amélia, que Deus a tenha, ela não sabia o que fazer comigo. Né? Porque eu era já na tenra idade, na minha puberdade, quando despontava, um pouco antes até. Eu era um menino que dava trabalho, né? Minha mãe tinha que trabalhar, trabalhava dinheiro, empregada doméstica, tadinha. Tinha que se... Desdobrar para poder bancar, né? E não tinha com quem deixar. E eu fui para um colégio interno. Quando eu saí do colégio interno, ela não sabia o que fazer. Não dava para deixar em casa. Aí eu comecei a trabalhar como uma espécie de contínuo numa vara distrital. Naquela altura era a 4ª vara distrital de Santana. Havia um juiz já falecido chamado Lair Loureiro. Lair da Silva Loureiro. Chegou a ser vice-presidente do tribunal.
É, eu conheci já na fase desembargador.
É. O doutor Loureiro, então, era muito relacionado com o juiz de paz lá de Santana, um senhor já provecto. E ambos me conduziram. Quando minha família se mudou para São Bernardo, eles fizeram, ele e o Álvaro Lazzarini, fizeram uma carta de apresentação para o diretor do Fórum de São Bernardo, que era, na época, um notável juiz, chamado Lotário Otaviano Diniz Junqueira. E então eu comecei a trabalhar como contínuo mesmo. Eu atendia, tinha uma mesinha que ficava diante da porta do gabinete do juiz, e eu fazia aquele trabalho de vai buscar o processo tal, vai buscar lanche, e assim foi. Logo depois eu comecei a trabalhar como. Aí sim, foi quando eu fui registrado, como auxiliar no cartório do júri. Cartório do júri menores e corregedoria permanente, que eram anexos do registro de imóveis. Naquela altura, a escrivania do judicial estava ao lado do extrajudicial,
Olha que
nas
interessante.
melhores tradições das ordenações, né? Eles atuavam, tanto os escrivães, os tabeliães e os oficiais de registro, atuavam tanto nas notarias e nos registros, quanto nas escrivanias e nas. Na época se chamava exatamente escrivanias, não era diretoria do fórum, né? Então eu comecei a trabalhar no anexo de menores, júri e corregedoria permanente. Em 1974, houve a desanexação, né? Com a integração desses anexos na administração pública, né? E eu então fui realocado no registro de imóveis. Foi aí, em 1974, que eu comecei a trabalhar no registro de imóveis.
E qual que foi a sua primeira função quando você chegou no
Então, minha
Imóveis?
primeira função foi a pior de todas, porque ninguém queria fazer. Então, havia muitos anos que o indicador pessoal do título de documentos, do RTD, estava desatualizado. E aí houve uma correção geral e os juízes falaram: mas cadê o indicador pessoal do registro? E aí foi que eu comecei a fazer aquilo. O filé mignon, vamos dizer assim, o que todo mundo queria fazer era trabalhar no registro de imóveis, né? E eu fiquei ali durante muitos anos carregando piano, porque era uma atividade muito muito cansativa, muito monótona.
Basicamente, no que consistia?
Consistia pegar os livros de registro
Certo.
e destacar os nomes das partes e colocar numa fichinha e inscrever no livro. Existia a inscrição no livro de indicador pessoal. Só que já estava em curso uma
Era quase uma coisa
revolução.
copista.
Com certeza, com certeza. Eram copistas, mas não eram. É isso que é curioso. Outro dia eu estava escrevendo uma crônica que vai ser publicada quarta-feira. Eu disse: olha, o registro de imóveis, ao contrário do que se pensa, não era uma inscrição verbo ad verbum. Não era transcrição dos títulos, era transcrição das transmissões. Havia uma abstração, um descolamento da literalidade da escritura pública. E o registrador então plasmava o registro, era um ato criativo, mas criativo submodo, vamos dizer assim. Ele era criativo, tinha liberdade, independência em sua ordem. Ou seja, a praxe desempenhava um papel extraordinário de estabilidade e de coerência e de inteligibilidade dos atos praticados. Não, não se permitia extravagâncias, inovações, modernismos. Não. A gente seguia uma praxe provada pela prática e que revelava registros estáveis e que cumpriram uma função digna ao longo dos séculos, na verdade, né? Então, o que eu fazia era manuscrever no livro, mas estava em curso já uma revolução tecnológica, que era a mecanização do registro, né? Quer dizer, aquele sistema, os jovens não vão se lembrar disso, mas havia uma tecnologia Kardex, né? Não kardecista, não confundir com kardecista, que era a organização da informação por fichas, que eram indicadores. O que são os indicadores? São aqueles livros auxiliares que indicam, que eles apontam para a fonte, que é o ato de registro em si mesmo considerado, né? Então eu fazia os dois, eu fazia a manuscrição no livro de indicador pessoal e, ao mesmo tempo, extraía dali uma ficha, lembro perfeitamente uma ficha branca, e eu então colocava no fichário
Por ordem alfabética.
por ordem alfabética.
E você ficou muito tempo fazendo isso, Sérgio?
Fiquei muito tempo, eu fui. Aí depois chegou uma hora que nós, os auxiliares, éramos explorados pelos escreventes. Então, eles tinha lá algumas atividades que não eram muito prazerosas. Por exemplo, aí sim, uma transcrição no livro 8 das convenções de condomínio. Então você pegava aquela catatal, aqueles estatutos, né, condominiais, e então ia desde. Havia também o registro verbo advérbio, que era no livro de o registro integral do título dos documentos, e havia o registro resumido, né? É muito interessante. A
E tudo
técnica era
manual.
muito do manual,
Era
tudo
sentar e
manual.
escrever.
Tentar
Isso é muito
escrever.
fantástico, né? Se você pensar que na Idade Média eles faziam isso com os livros, antes da
É,
imprensa, você fazia
exatamente.
literalmente isso: você reproduzia os títulos ou reproduzia as
Escritório,
informações.
né?
Scriptorium.
É. Era exatamente assim.
Sérgio, mas só uma perguntinha, porque
Perfeitamente.
você sempre foi um cara muito curioso intelectualmente para ler, para buscar informação, etc. E esse serviço está me contando, por exemplo, eu não conhecia essa parte da sua história. Me parece uma coisa tão burocrática. Isso não era uma coisa, você até contou seu lado irrequieto, que sua mãe olhou um menino irrequieto. Isso não é um pouco contraditório com a sua forma de ser ou não? Ou eu interpretei mal os dois lados da história?
Você sabe que a disciplina forma o caráter. E eu, por sorte, tive pessoas que me orientavam no sentido de, sabe, alguém que veio, né, quando eu comecei no cartório do júri, eu limpava o cartório. Chegava de manhã, antes que os dois escreventes, um deles já falecido, eu posso dizer o nome, que era um grande escrevente, Alzimar Bragato. E aí o Alzimar falava: você tem que limpar aqui. Então eu chegava, tirava, e naquela época se fumava nos
Sim.
ambientes, então pegava, levava, amontoava os cinzeiros, levava no banheiro, lavava aquilo, tirava a cinza. Quer dizer, não, era um. Então, se existe alguém que conhece os cartórios desde as suas entranhas, esse alguém sou eu. Agora, é certo que o cartório hoje mudou. Nós não estamos falando mais do cartório que deitava suas raízes na Idade Média, né? Porque era assim, os cartórios na década de 60, 70, eram como você falou mesmo, eram escritórios. Tanto é que num certo período, no final do século XIX, os autores não chamavam, eles queriam mudar a expressão cartório, né? Porque cartório já soava um pouco, né, uma
Qual que é a origem?
tradição de cartairos, que eram arcas onde se depositavam as cartas, cartes, né, que eram os documentos, eram os títulos, né. Geralmente, os cartairos eram localizados em instituições religiosas, em mitras, em mosteiros, etc., né. A palavra é muito curiosa, porque ela não tem, uma língua, é uma expressão formada na tradição do linguística portuguesa, né? Você vem, é de carte, de documento em latim, daí cartairo, daí cartório, né? A expressão cartório só existe em Portugal. Você não vai encontrar cartório na Espanha, cartório na.
Na
Embora
Itália.
o étimo era comum a todas as línguas neolatinas. Mas cartório é uma. Assim, por exemplo, tabélio ou tabelião, num determinado período, os tabeliães eram conhecidos como notários. E os tabeliães portugueses, então, se sentindo anacrônicos na adoção de uma expressão que já lhes parecia ultrapassada, fazem uma postulação ao rei para que eles fossem chamados dali para diante de notairos ou notários. Ao que acho que Dom João, não me lembro de memória, mas disse: olha, não, no reino sejam chamados de tabeliães. Se lavrarem escrituras para fora, consente-se que se use a expressão notário. Então, nós no Brasil temos uma tradição profunda de ligação com as raízes da formação do tabeliado português, né? Muitas das praxes que hoje a gente vê, até bem pouco tempo atrás, né? Os tabeliães não começavam os títulos: saibam quantos este público instrumento virem, ou dele conhecimento tiverem, que do ano da graça, da era de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa terminologia, ela foi emprestada do direito grego. E quando veio para a Península, a datação dos documentos e da diplomática, né, passou a ser da era de Cristo em oposição à era de César, até um determinado momento.
Porque Portugal teve, eu ia dizer isso, teve por muito tempo. Na era de César, não na era de Cristo. E isso dava uma diferença.
38 anos.
38 anos, exatamente. E outro dia eu estava lendo sobre isso, que Portugal entrou na era de Cristo, acho que já no século XVI, não é isso, Sérgio?
Exatamente, é. Eu não lembro bem, eu escrevi até um artigo sobre isso, mas.
A era de César é a era de Cristo. É, no,
é por isso que vai na escritura da era de nosso Senhor Jesus Cristo.
Porque
era
dava
muito bonito
diferença.
até, né? Você pegar a escritura, e esse preâmbulo dava uma dignidade, pela radical no sentido próprio mesmo, vinculação à tradição greco-romana da nossa civilização. De modo geral, a gente vê esses elementos no que há de mais importante na sociedade, uma escritura pública, um auto, né, judicial também, né? Todos eles se iniciavam com uma proclamação. Estamos diante de uma proclamação revestida da fé pública, é quase um empréstimo de uma fé, né, que é superior e transcende a tudo isso. Então, essa
Na fé no
dignidade
sentido religioso mesmo.
no sentido
Claro,
religioso, né?
que as pessoas também, hoje em dia, com essa certa laicização, elas querem ir descolando, mas tudo tem uma origem na fé. E você é um homem que é religioso ou foi religioso em alguma época da sua vida? Porque eu ia dizer que você, com toda essa cultura humanista, órfão, por uma situação no internato, nunca pensou em seguir para teologia, ser padre, essas coisas, ou não, isso nunca passou pela sua vida?
Olha, posso dizer que eu sinto esse impulso agora. Bom, deixa eu te contar uma história bem legal. Bom, eu me formei num seminário, né?
Sim.
Porque quando minha mãe me colocou num colégio interno, era um baita colégio aqui no Ipiranga chamado Orfanato Cristóvão Colombo. E era um orfanato de meninos. O orfanato de meninas, que era ligado à mesma ordem religiosa, carlista, era na Vila Prudente. Então, naquele orfanato, eu passei, digamos assim, o um período que vai, de certa maneira, alicerçar as fundações sobre as quais tudo que eu vim depois a assimilar, aprender, a conhecer, eram perfeitamente estabilizadas, né? Eu tive boas e sólidas bases fundacionais, né? E, curiosamente, quando eu estava em Franca, né, por delegação do Tribunal de Justiça, atuei como interventor, e eu era, nessa altura, oficial de rede de imóveis em Cardoso, no interior de São Paulo. E eu precisava passar no concurso. Então, o que que eu fiz? Quando foi publicado o edital, eu peguei uma mala, enfiei os livros de direito civil, né? Eu vou contar uma história curiosa. E coloquei tudo aquilo lá. Não peguei aqueles livros, na época havia aqueles preparatórios para
Sim.
concursos e tal. Peguei livros de direito civil. Eu achei que aquilo era o suficiente. E me internei num mosteiro. Fui e me
Você já
integrei.
tinha, você já era titular em Cardoso e daí você pretendia uma
Eu era
remoção?
titular em Cardoso, atuando no cartório
Interventor
de
em Franca.
Franca, porque o titular havia falecido. Eu ia levar o cartório até o concurso, como de fato ocorreu. Aí então eu me licenciei, o cartório funcionava muito bem, e fui a um mosteiro que fica a 10 quilômetros do cartório, então podia ir e vir sem problema nenhum. Mas eu resolvi me internar no lá, é um mosteiro de Claraval, a quem devo, cujos
Claraval, São
maiores.
Bernardo.
Não, é assim, de Bernardo, de
É,
Claraval,
Clarvô,
isso,
né?
né, de Clairvaux, sim. E era essa ordem religiosa é muito tradicional, a cógula, toda a vestimenta, os ritos, né? Então eu acordava de madrugada, ia para o claustro, né? E participava do serviço religioso, né? Os frades, havia alguns italianos, cantavam os cantos
Que
gregorianos.
demais!
E Claraval é um enclave, olha. Você que está assistindo, vá a Claraval. É aqui na divisa de São Paulo com Minas Gerais. Claraval já é Minas Gerais. É bem ali, encostado à Franca. É uma igreja belíssima que segue o modelo de Bernardo de Claraval. Todas as igrejas cistercienses têm mais ou menos a mesma estrutura, né? Segue o mesmo padrão, né?
E só para fazer uma nota, agora que sempre volta na moda falar dos templários, né? Os templários voltam. Tem um livro do Piers Paul Reid sobre os templários que ele vai contar que a ordem do templo seguia, por norma, São Bernardo. São Bernardo Sim. é que trouxe os princípios da ordem.
É, ele refunda, né? Vai para um vale que era bem obscuro, né? Chama de Vale da Luz, né? Da Claridade. E ali começa aquele ímpeto, na verdade não é um ímpeto, é um impulso mesmo de caráter espiritual, e ele consegue arregimentar muitos que adotam, ele revive a ordem beneditina com toda a sua, as suas prescrições.
Liturgia.
Né? Liturgia, exatamente, exatamente. E aí a ordem cisterciense se expande admiravelmente, e em Portugal haverá ali talvez o melhor exemplo da arquitetura, né, cisterciense, com o mosteiro de Alcobaça.
De Alcobaça. É. E outra coisa, vocês que gostam de Inglaterra, que estão vendo a série lá do Uther, que o Bernard Cornwell escreveu, Winchester, em inglês, é cisterciense. Todas as cidades que são Chester hoje, era de Cister, que era a ordem cisterciense. Mas, Sérgio, me conta uma coisa. Quais livros você levou de Direito Civil nessa sua imersão? Você se lembra?
Eu lembro perfeitamente. Eu gostava muito, e gosto até hoje, acho muito bom, o Caio Mário, o Orlando Gomes. Era, porque, na verdade, esses eram os manuais, né?
Sim.
Do Direito Civil. Já havia uma certa... com toda a reverência que eu faço, esses grandes... Mas havia uma diluição, né? Eu não ia levar... Aliás, no dia da minha... Essas coisas eu vou contar para vocês. Olha, acreditem, há fenômenos que um filósofo suíço chamou de sincronicidade. Há fenômenos que ocorrem e a gente não sabe explicar muito bem. São coincidências acausais, aparentemente acausais, né? Ou seja, são eventos acausais. Então, eu levei na bagagem... E foi de contrabando, porque eu não ia ler aquilo, né? Eram quatro volumes do Pontes de Miranda de direito predial. Eram quatro volumes. E aí aconteceu que eu abri um dia o livro e comecei a ler. Não é uma das obras mais festejadas, mas eram Pontes, né?
E aí, isso basta.
Isso basta. E eu comecei a ler... E fechei. Bom, passou o tempo, eu fui então para a arguição oral. E o representante do Ministério Público pega, abre o livro e fala: eu vou citar aqui uma passagem, eu gostaria que o senhor me indicasse de que autor é. Ele leu exatamente aquilo que eu havia lido, meio per saltum, né? Quer dizer, eu não fiz uma leitura sistemática, não. Aí, quando ele me perguntou, antes dele terminar a passagem, porque isso estava vivo na minha memória, eu falei: Pontes de Miranda, tratado de direito predial. Ele veio, fechou, falou: estou satisfeito, já não me arguiu mais, porque deve ter sido tão surpreendente Sim. que eu tivesse de memória. E era engraçado que eu tinha um fenômeno, Simão, que era, eu lembrava a posição
na página.
Da página.
Eu quando alguns livros, por exemplo... A passagem que Agostinho Alvim explica aquela questão que hoje está dando 399, do salvo isenção de culpa na mora, é uma passagem que eu olho o livro, eu viro o livro mentalmente e olho aqui onde estava a passagem explicada.
É engraçado. Nós tínhamos uma relação com os livros que a gente não tem hoje. Hoje a leitura, eu não sei, tendo a ter uma certa prudência em tratar. Eu fico pensando que quando houve a revolução dos tipos, né, que permitiu os livros, né, a revolução de Gutenberg, né, como o McLuhan chamava a galáxia de Gutenberg, né, a galáxia na verdade era um ecossistema, era um novo ambiente, a forma de expressão do conhecimento, que abandonava as tradições orais. Não nos esqueçamos que os nossos antepassados, antes dos tipos móveis de Gutenberg, eles reproduziam de memória, quando não escreviam em pergaminhos, que era de escassa circulação, né? Muitas vezes, e mesmo antes da tradição grega de escrever, que eles herdaram lá do Egito, sim, sim. Né? Antes mesmo disso, a tradição era oral. Sim. Você pega obras que, por exemplo, citam Solon, Você não tem os fragmentos de solo, salvo alguns que se conservaram, mas sabe-se que é de solo, porque justamente são muito, em várias etapas da história, são coincidentes, né? A filologia, os estudos atestam com certa segurança que se trata de textos ou pensamento lá dos primeiros gregos, né? Então, quando houve o advento da galáxia de Gutenberg, né, houve uma mudança, mudaram os meios, mudam também a forma como o conteúdo se transmite. E nós estamos hoje experimentando uma nova disrupção mediática, né? Quer dizer, nós estamos transformando os meios, e os meios transformam os próprios conteúdos. Então, eu vejo meus filhos estudando. Minha menina faz história, faz direito, desculpa, e ela não tem livros. E vai bem, né? Então, por algum canal, o conhecimento está chegando.
Mas ela não tem livros porque ela não tem papel, ou ela não tem livros como tablet, essas coisas? Só para entender, porque o que eu sinto dos meus alunos, Sérgio, é que eles gostam da oralidade, ou seja, o que eles fazem? Ao invés de lerem, vamos pegar o manual que no nosso tempo era mais simples e resolvia, Silvio Rodrigues. Mas aquele canônico. Depois, os mais preguiçosos iam para resuminhos do Maximiliano Führer. Hoje, que era uma coisinha. É. Hoje, o que eu sinto é que eles não vão... Eles põem um fone de ouvido, assistem um vídeo. Aliás, por isso que o podcast deu tão certo na minha visão. É uma dificuldade de leitura ou preguiça. Eu nunca chamo de preguiça, porque preguiça é muito snob. Mas uma menos frequência da leitura. Então, sua filha, você sente que ela aprende por qual meio?
Vem por outros meios. Vem pelo fone, vem pela... Principalmente pelos vídeos.
Pelos,
né?
Vídeos, é.
É. Agora, também tem um outro fenômeno que está acontecendo. E isso eu posso falar, talvez, com uma certa né, conhecimento. Eu fui banca e eu analisei mais de 1 milhão de provas escritas na segunda fase. O que eu percebo é que o discurso né, que permeia, né, o discurso que se consubstancia na prova ali, ela segue um padrão. E o padrão já não é consentâneo com as tradições do conhecimento e do discurso que se encontra nos clássicos de direito. São como se fosse um jogo de ligas, né? Um Lego.
Interessante.
As pessoas vão pegando trechos,
pedaços.
Como se houvesse pedaços, e monstram. Eles
é
transformam, isso. Mostram e monstram. Eles na verdade, fazem um corpo que soa correto, mas é como você está diante de um corpo já exaurido de vida. Você reconhece, mas. Parece que falta algo. Falta alma.
Falta alma. Eu quero contribuir. Agora eu terminei, agora, quer dizer, esse semestre, as provas do mestrado da São Francisco. E eu não corrigi 1 milhão, mas corrigi umas 250 provas, cujo tema era de família. É isso. É um Frankenstein, em que você junta um monte de coisa, dá até um sopro de vida, porque aquilo para de pé, mal e mal, é mal ajambrado, mas não tem alma. E não tem alma e não tem leitura sistêmica para se a gente decompuser aquilo pelos trechos. E eu não faço isso. Eu não posso chamar o candidato, claro, é uma correção de prova escrita. Eu tenho a impressão que se eu chamasse os candidatos, decompusesse aquelas partes, não havia todo. A minha sensação é que não há todo. Há uma soma de partes e mal ajambradas. Agora, Sérgio, me conta uma coisa. Você, tabernato... De notas, registro civil, protestos, títulos, documentos, imóveis. O que te leva... Eu tenho essa percepção, que você é um apaixonado, e é um apaixonado pelo registro de imóveis, ou seja, você gosta de tudo porque você é um humanista, mas o registro de imóveis te dá um sorriso nos olhos. Qual é o que, que te moveu nesses anos todos até essa percepção? Porque, como o Sérgio é um grande cronista, evidentemente que ele não fica, não pense que eu estou aqui diante de um homem que exclusivamente olha título e manda para registro. Isso é uma parte da função dele, mas tem muito mais do que isso. Você pensa a teoria, você pensa uma evolução da sua profissão, você pensa grande. Mas o que, que te dá... Por que você tem esse brilho? Porque assim, eu vou te falar a minha percepção. Eu sempre quis ser professor, enfim, nunca quis prestar concurso para nada além de professor da USP. Mas se eu prestasse concurso, para juiz seria estadual, cível, que eu sou apaixonado. E se fosse para advogado, era notas, que eu sou apaixonado pela ideia de fazer uma escritura, um
Ah,
testamento. Isso
vamos.
para mim é quase que um puzzle de 5 mil peças que você vai juntar e no final ele fica lindo. E você no Rede de Imóveis, Sérgio? Me conta um pouco, porque eu teria uma vocação para dizer, você seria um notário assim espetacular pelo seu conhecimento jurídico. O Rede de Imóveis, de repente, e é uma coisa errada, por isso que eu quero que você corrija. Ele é menor. Mas por que ele é menor? Porque parece que a ideia é copy-paste. Vai transcrever, vai pondo, devolve, vai pondo, devolve. Por que que essa paixão sua? Me conta um pouco sobre isso. Essa é a minha grande curiosidade nessa conversa.
Não, eu posso dizer que eu sou notário de alma. Sou notário de alma,
Interessante
não
isso.
tenha dúvida. Talvez eu tenha sido o não notário, portanto, um registrador, que mais escreveu sobre notários, né? Hoje já tem muitos bons autores, mas hoje há uma. Esse meu professor Clóvis Lema Garcia dizia: olha, há uma proliferação livresca, né? Há muitas respostas e não boas perguntas. Então, eu, quando escrevi um artigo, eu fiquei compenetrado por meses, vésperas do notariado brasileiro, em que eu ia lá às fontes do direito português, os documentos da época de Dom Diniz, que são extraordinários. Mas respondendo especificamente à sua pergunta, por que Regis de Moraes? Bom, caiu-me, né, no colo. Há um fenômeno curioso. Nós somos chamados. Há um chamamento,
Vocação.
é uma vocação. Eu fui um bom registrador, fui um bom escrevente. Vamos falar assim, porque a parte da minha atividade de escrevente já está encerrada, então é possível fazer uma avaliação crítica. Eu não sei, eu ainda sou registrador, serei julgado posteriormente, né? Então não me convém falar de mim mesmo agora, mas o registro me caiu nos braços e eu tinha que desempenhar a atividade, né? Só que, curiosamente, eu fui chamado não para atuar diretamente no cerne do registro. Eu sempre estive envolvido com os aspectos instrumentais do registro. Então, por exemplo, ainda em São Bernardo, antes mesmo da Lei 6.015, eu fui o responsável pela adoção do sistema micrográfico na serventia. Durante muitos anos, eu fui o técnico que instalou e deu os alicerces da micrografia, que até hoje ainda parece que é utilizado. Logo depois, com o advento da computação, eu me tornei um programador de computador. Então, eu desenvolvi sistemas lá para o cartório do Vicente do Amaral Gurgel, sistemas de protocolo, de registro de imóveis. Eu me tornei um bom programador. Até mesmo cheguei a passar no vestibular para fazer a faculdade de computação, matemática e computação. Mas não fui para adiante porque eu ficava ali naquela hesitação entre a área tecnológica e a área. É que, na verdade, o que mais me interessava na área de tecnologia era estudar a tecnologia como instrumento e não como um fim em si mesmo, né? Era um instrumento. E eu, naquela altura, já fazia toda a minha reverência ao grande registrador Elvino Silva Filho, que era um grande registrador. O Elvino esteve em 1972 no primeiro congresso do Sinder em Buenos Aires, e ele foi o relator de uma das comissões, do documento final, de uma das comissões que tratava da mecanização e modernização do registro. Ele já propunha em 1972 a introdução da computação, na época se chamava cibernética, né? No registro de imóveis. E eu então sempre acompanhei esta transformação dos meios, das ferramentas, dos instrumentos para aperfeiçoamento do registro como uma instituição, como um aparato processual, né? Há todo um processo que culmina com a proclamação de direitos. Então, esta contraparte instrumental do registro, né, que é eminentemente jurídico, né, e mas que envolve um conhecimento multidisciplinar, sempre foi um foco do meu interesse. Mas aí eu descobri também que o direito é um discurso, um discurso racional. E então eu comecei ainda lá em São Bernardo a fazer a minuta das suscitações de dúvida. E o oficial gostava muito, porque eu era estudioso, eu buscava jurisprudência. Foi aí que surgiu a colemata, ou colemata, né, em grego. É uma ferramenta que muita gente utiliza hoje, que nasceu em São Bernardo, que era um sistema de classificação de jurisprudência, e que tá vivo até hoje, né? Então, eu sempre estive ali com o pé em duas canoas, né? Na área do direito propriamente dito, né? E na área da tecnologia. E por que o registro de imóveis e não notas?
Isso.
Porque caiu no meu colo.
Esse concurso, quando você se internou para estudar, literalmente no mosteiro, foi esse que você acendeu já pegou o registro de imóveis?
Eu
Você já...
já era oficial de registro de imóveis, né?
Sim.
Então, eu fui criado dentro de um registro de imóveis, segui a minha. Nunca senti o impulso. Eu acho que o notário tem uma qualidade que eu reconheço que sou carente, que é esta capacidade de compor os interesses e dar uma forma adequada àquele negócio jurídico, né? Então, o pessoal acha que o registrador está numa posição cômoda de criticar, entre aspas, o
Sim.
trabalho alheio, né? Mas isso tem tudo a ver com uma estruturação de caráter institucional que responde à experiência bem provada de que o notário, por mais que seja ele um profissional imparcial da fé pública, na verdade ele está mobilizado pelos interesses das partes diretamente envolvidas naquele negócio jurídico. Então, existe uma outra dimensão, que é a do registro, em que se submete não só o ato notarial, como o judicial, o administrativo, ao crivo de legalidade. Quer dizer, é um duplo grau de aperfeiçoamento preventivo de litígios, né? É um mecanismo excelente. E muita gente diz: olha, mas isso tudo, do ponto de vista econômico, é uma redundância, há um custo transacional que se repete. Se o notário tem fé pública, por que que o registrador tem que qualificar algo que, por suposto e por definição, já é conforme a lei, princípio da legalidade, enfim, né?
Claro.
Mas na verdade é que os sistemas foram plasmados dessa forma e eles respondem a uma lógica que é uma lógica jurídica, mas é também uma lógica econômica. Por quê? Porque você não controla aquele que vai te controlar. Ou seja, você não escolhe o juiz que vai julgar o seu caso, você não escolhe o fiscal da Receita Federal que vai examinar sua declaração de imposto de renda.
Mas a gente escolhe o tabelião.
Mas escolhe o tabelião.
Deixa eu fazer uma nota importantíssima. Nesse momento histórico, Sérgio, que eu fiz aquela cruzada contra as renúncias à herança de pessoa viva e impacto antinupcial, e que metade
Ficou dividido, né?
ficou dividido, quem fez o controle foram vocês. Porque bateu no registro os pactos e o Conselho Superior da Magistratura de São Paulo disse o quê?
Não.
Nananana, tá errado. Então, você está dando um dado que acontece. Aconteceu ontem mais uma decisão. Vocês fazem uma, apesar da fé pública, fazem realmente um controle que eu chamaria, talvez não de segunda instância, porque não é uma hierarquia, mas um duplo controle. Ou
É um duplo
seja, é o duplo controle.
controle, né?
E então eu aprendi agora, nesse caso das escrituras que eu sempre critiquei e que São Paulo reconheceu como aquela cláusula é nula, não pode estar no pacto, por culpa, que eu chamaria de por responsabilidade de vocês. Nós não registramos isso.
Nós estamos distanciados do calor dos interesses envolvidos, né? O tabelião está diante ele está no balcão, as pessoas estão ali, estão reclamando. Eles, na verdade, todos nós trazemos demandas que precisam ser perfeitamente compreendidas e traduzidas de forma tal que possam ter eficácia jurídica, não é? Mas o notário está na linha de frente. O notário tem uma vantagem em relação ao registrador, que é a extraordinária amplitude de criatividade, quer dizer, de espaços de criatividade. Ele cria o direito. Ele cria. Muitas vezes nós somos vencidos pelo impulso que nasce originariamente do notário. Ele enxerga a viabilidade daquele negócio, ele sustenta aquele negócio
Sim,
jurídico,
é
ele
verdade.
defende aquele negócio jurídico. Muitas vezes o registrador se faz, né, como aquele que, ah, não, eu não vou registrar, quer dizer, eu estou aferrado a uma linha doutrinária. Mas o
Sim.
direito é dinâmico, o direito é vivo, né? E o notário, assim como o advogado, eles inovam o direito, renovam o direito o acolhimento das demandas sociais, que elas são ricas, são inesgotáveis e vão ser assim, espero, por longos e longos anos, né?
E, Sérgio, de qualquer maneira, entre transformação e conservação, é necessário que haja os dois. Ou seja,
Exatamente,
eu
né?
não posso abolir nenhum dos dois. Ou seja,
Muito interessante essa
entre
abordagem.
transformação e conservação, os dois têm o seu papel histórico. E sempre foi,
Exatamente.
né? Agora, Sérgio, como nós já estamos com quase 50 minutos, eu quero te fazer duas propostas. Uma é que eu vou te reconvidar aqui um dia para falar um pouco da história. Mas eu quero realmente que você volte. E eu não conheço, nunca estudei. Falar assim, Simão, no início era o verbo era Deus. E daí você me conta mais ou menos. Das suas pesquisas e da sua, do seu lado de historiador e humanista, como é que isso chegou onde chegou? Ou seja, a partir do seu Reis de Imóveis, nós vamos começar lá atrás,
Aquilo.
quando não existia nem registro e talvez nem a noção de imóvel como nós temos hoje. Mas para terminar o papo, eu quero te fazer uma pergunta que seria a pergunta que eu faria nesse segundo papo, mas eu não posso deixar de fazer hoje, porque senão os nossos espectadores vão me matar. É a pergunta que todo mundo se faz hoje em dia: o futuro do Reis de Imóveis. Por quê? Porque o Reis de Imóveis sofre basicamente uma crítica que é: como que um sujeito que é delegatário de uma função pública tem ali o monopólio, eu vou usar o termo popular, não estou usando o termo jurídico, e, portanto, é um serviço que poucos ganham muito e que isso hoje em dia tem que acabar, porque vai ter o blockchain, tá. Então essa conversa eu chamaria de boteco, não tem base científica. É aquela conversa que você vai tomar dois chopes, o seu tio, dois chopes, ficou bom, né? Dois chopes. O seu tio que é médico ou que é dentista fala isso. Ah, esse negócio de rede de imóveis é assim mesmo. Todo mundo ganha muito, isso vai acabar logo com o blockchain. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua leitura, que você teve um passado, você estava lá manuscrevendo as coisas no scriptorium e agora você está vendo blockchain. Qual é a sua leitura do futuro do rede de imóveis?
Amanuense, né? Amanuense.
Amanuense, é.
Não, eu acho que o Regis Imóveis vai se transformar. Está em franca transformação. Não tenho condições de dizer se para bem ou para mal, né?
Claro.
Eu acho que esse é um fenômeno Agora, é certo o seguinte, e aí valeria mesmo um dia a gente vir aqui e falar sobre este fenômeno que está ocorrendo hoje, muito claramente, que é uma espécie de projeção, uma representação cada vez mais sofisticada desta realidade tangível em que nós atuamos, né, tocando as coisas para uma meta-realidade, né, uma hiper-realidade. O blockchain nada mais é do que uma espécie de espiritualização radical em que você tem dentro daquele universo on-chain, né, naquelas cadeias, né, na internet, certos fenômenos que ocorrem off-chain. Entre a realidade que está aqui do lado de fora, off-chain, fora da cadeia, e aquelas realidades que se reproduzem aqui, on-chain, existe um oráculo, existe um intermediário, existe o que os economistas chamam de gatekeeper, o guardião da
Do portal.
ponte, do portal. É aquilo que vai daqui para lá, tem que ir de tal forma que chegue aqui. Digamos assim, revestido de certas características e de certas idiosincrasias de caráter jurídico mesmo, quer dizer, autenticidade, você poder reconhecer que este aqui, que este direito que está aqui, ele teve um processo formativo em que os requisitos que dão forma, validade e eficácia jurídica ao ato foram preservados. E quem é que faz essa portagem? O oráculo tenderá a ser também uma máquina. Aquele intermediário poderá ser um algoritmo de inteligência artificial, né? Então, eu recolho a realidade jurídica off-chain, interpreto, transformo e inovo a situação jurídica on-chain. Pode ser que isto esteja já ocorrendo na medida em que parte da. É fácil entender como isso está acontecendo na prática. Hoje nós recebemos títulos eletrônicos em linguagem de máquina, XML. Nós convertemos isso, reconvertemos, fazemos a decupagem disso em uma linguagem natural, de tal forma que o homem comum do povo possa compreender. E gravamos ainda, registramos em fichas de matrícula. Ou seja, nós temos dois universos aqui, um universo inteiramente eletrônico e um universo material das fichas que tenderão a sumir paulatinamente do cenário, ficando só isto aqui. Isto aqui é uma realidade que vai sim se estabelecer, né? E eu tinha muita coisa para falar sobre isso. Talvez a gente possa falar.
Fazer um outro papo. E para terminar, por que que o Sérgio não foi para o seminário?
Qual do seminário? Ah, sim, eu não sei se
Para ser
ainda não vou.
padre.
Eu não sei se ainda não vou. Dizem que alguns homens, depois de constituída a família, depois de os filhos encaminhados na vida, se internam lá em Athos, na Grécia, e se desligam como as estrelas que vão paulatinamente
Perdendo o brilho até
perdendo o brilho
fenecerem.
até fenecerem e se transformarem em uma outra estrela.
Você sabe quem foi o grande, que para mim é o grande símbolo disso? Carlos V. Carlos V largou o
Tudo.
império, falou: filho, Felipe II, fica na Espanha. Irmão, fica na Flandres. E foi para Yuste. E levou só uma coisa: o quadro dele, pintado pelo Tiziano. E levou o retrato e foi para Yuste e ficou no mosteiro até morrer.
Até morrer. É o caso do Condestável. O Condestável, depois da Batalha de Ajubarrota,
Barrota, Dom Nuno Álvares Pereira.
Dom Nuno foi para onde? Foi para o Carmo.
É
E lá
verdade.
terminou a vida dele e tipo, podia ter tudo. Porque
Ele era
Dom
um
João era.
homem, ele era um
Exatamente.
homem.
Dom João de Saraiva. Ele, inclusive, contrariou Dom João naquela estratégia. No final, ele se impôs como. Tanto é que tem a majestosa estátua dele diante da batalha.
Sim. E o rei ficou em Lisboa, no lugar nobre, né?
É
Que é da
exatamente.
Praça da Figueira. Meus amigos, minhas amigas, vocês viram que nosso papo aqui, 1 hora, 2, 3, 4, 10, isso aqui era assim, era para começar hoje e acabar depois do Natal. Mas infelizmente o Sérgio trabalha e eu também, então nós vamos remarcar um dia que vamos fazer uma leitura histórica da atividade notarial e registral, porque eu acho que isso é uma das coisas que. É uma recuperação de memória, Sérgio, que vale a pena deixar isso em vídeo e áudio, sabe por quê? Porque realmente, no papel, que tem muita coisa escrita, cada vez menos gente vai
É
ler.
verdade.
Vamos registrar em vídeo e áudio. Sérgio, muito obrigado, viu?
Muito obrigado, professor. Foi uma honra estar aqui e uma alegria. Estava esperando ansiosamente o convite. Devo confessar que o professor tem a minha admiração e eu agradeço o seu convite.
Obrigado, Sérgio. Muito obrigado.